Olá, bem-vindos à Vichy Suase. Quase que assustava, não era preciso saltarem da cadeira. Esta semana ficou marcada pelo debate do Estado da Nação.
And I must say to you that the state of the union is not good.
O estado da sopa não é bom? Senhor Primeiro-Ministro, as minhas férias estão a caminho, começam dentro de poucas horas. Não sei se o Sr. Primeiro-Ministro acha bem, se eu mereço.
Ainda bem que as férias estão a caminho, porque merece descanso e precisa de descanso.
O Sr. Ministro assinou este despacho à sua revelia e sem o seu conhecimento ou assinou este despacho com o seu conhecimento?
Aqui ao meu lado está o Ministro da Administração Interna. Está tão fora da bancada que já quase está ali nas escadas à espera que lhe tirem ou alguém lhe tire o lugar.
A oposição mostrou ser monotemática.
Quando é que vai cumprir com as suas promessas?
O que interessa não é discutir se o copo está meio cheio ou se o copo está meio vazio.
Não é uma questão ideológica, é uma questão prática.
Um bilhete só de ida para alguns ministros, nomeadamente o MAI, logo na primeira classe.
Quando há crise, não há austeridade e não veio o diabo, eles não sabem o que é que vão dizer.
Eu julgo que nós não devíamos perder muito tempo a debater com a direita.
O Sr. Primeiro-Ministro foge como um para-raios aos ataques que têm que ser alvo neste governo.
Eu nunca vi um para-raios a fugir, mas como o senhor já viu, devemos saber bem qual é a sua adesão à realidade.
A culpa é do Passos. É dizer que cada vez que alguma coisa está mal, pelo menos no tempo das troicas estava pior.
É que ao domingo rezam para que o diabo apareça e este governo caia.
Só para estes três casos que o governo tanto acarinha, vai uma bazuca de dinheiro dos contribuintes.
Só conseguem falar de casos e casinhos, mas nada que diga respeito à vida concreta dos portugueses.
Apresenta-se claramente neste momento como um governo cansado e desgastado.
O que interessa mesmo aos portugueses é como é que vamos encher o copo.
Muito obrigado a todos e até amanhã, uma boa noite.
Eu sou o Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador, e comigo tenho o João Alexandre, editor da rádio, a grande repórter Rita Tavares e a jornalista da secção de política Mariana Lima Cunha. Eu nunca vi um para-raios fugir, não sei se vocês já viram, mas vai começar a Vichy Suase. Ora bem, queria começar por propor uma tigela de sopa meio cheia ou meio vazia. João Alexandre, está meio cheia ou meio vazia?
Não sei, mas para António Costa também a verdade é que parece que não interessa, não é? António Costa, e passo a citar, diz: não importa discutir se o copo está meio cheio ou meio vazio, interessa é perceber como é que vamos encher o copo, porque o copo tem de estar cheio. António Costa, eu não me vou atirar a dizer se isto está tudo bem ou se está tudo mal. A verdade é que o debate do Estado da Nação pareceu que estava ele em si mesmo meio vazio, e creio que a opinião foi relativamente unânime. Isto porque, mais uma vez, parece que se perdeu uma oportunidade, não sei se de luxo, se não, para discutir aquilo que no fundo pode ser aquilo que mais interessa aos portugueses. Pareceu um debate do Estado da Nação, mais uma vez, não sei se com casos e casinhos, mas muito à volta da espuma dos dias. A questão, por exemplo, do Ministro da Administração Interna, obviamente que marcou presença aqui no debate. A oposição confrontou António Costa com várias falhas da governação, mas ficou muito preso àquilo que é a atualidade, pelo menos no meu entender. Obviamente que também a oposição pode tirar dividendos, por exemplo, desta situação que envolve Eduardo Cabrita, assinalando aquilo que é quase também uma opinião de todos. São muitos os casos que têm como tema central Eduardo Cabrita, que parece agora até quase atrair a desgraça. Não sei se é ou não o para-raios. Claro que quanto mais os holofotes recaem sobre o Ministério da Administração Interna e sobre o Ministro, mais dá a ideia que alguma coisa ali se passa. Ainda que haja outros ministros e outros ministérios onde vai havendo problemas, mas creio que a oposição também perde nestes debates a oportunidade de ir um bocadinho mais além. E o governo vai aproveitando também aquilo que é depois esse sublinhar por parte da oposição, desses casos mais recentes, até, por exemplo, a ideia do caso de se se Eduardo Cabrita assinou o despacho, António Costa teria ou não conhecimento relativamente àquilo que foi depois a atuação das autoridades nos festejos do Sporting, um caso que marcou também as últimas semanas, já vem desde maio, mas creio que, não sei se foi um passeio no parque para António Costa, mas a oposição parece mais uma vez ter perdido uma oportunidade para fazer mais questões de fundo, ou pelo menos fazer passar melhor a mensagem. Não quero também estar aqui a ser cruel para com a oposição ao governo de António Costa, até porque António Costa já nos habituou a sair-se relativamente bem, mesmo quando sabemos que não terá assim tanta razão, mas creio que foi um copo meio vazio no que diz respeito ao debate, no que diz respeito também àquilo que a oposição poderia ter feito. Quanto ao estado da nação, se é um copo meio cheio ou meio vazio, bom, António Costa tem razão nisto. Os portugueses querem ver o copo cheio. Agora, também não sei se o governo está a fazer o suficiente para que esse copo esteja cheio. Acho que ainda vamos perceber agora ao longo dos próximos meses, mas a verdade é que a oposição perdeu aqui uma oportunidade.
Não tens mais nada para dizer, não?
Neste momento, mais nada.
Mais nada. Então, olha, acho que vou perguntar à Rita Tavares qual é a tigela de se está meio cheia ou meio vazia no caso dela. Não sei se para ti foi um passeio no parque ou um passeio no Parque Meyer de António Costa.
Olha, eu estava aqui em pulgas para discordar do João Alexandre, porque já tenho saudades.
Um clássico.
E não que tenha achado que o debate tenha sido uma coisa muito cheia, mas não sou muito não sou muito do género de quando estamos aqui a fazer a análise dos dias políticos, de falar na espuma dos dias. É uma coisa, é uma expressão que me arrepia, porque na verdade isto não é a espuma dos dias, isto é o que nós temos neste momento, e olhando para o debate do Estado da Nação, acho que não podia haver melhor retrato político do país, e este foi um bom retrato político do país. Sim, eu acho que António Costa está a fazer o que quer neste momento. Até se dá ao luxo de ir a um debate e demitir quase o ministro em direto, como aconteceu com Eduardo Cabrita, que eu acho que ficou claro que acabou, não é? Quando António Costa é questionado por Cecília Meirelles se tinha conhecimento do despacho lá por causa da autorização ao Sporting para fazer os festejos do campeonato, e o primeiro-ministro responde apenas não tinha conhecimento. Ponto. E depois
já agora deixa-me só ter aqui uma colherada, Rita, não querendo abusar, mas a própria deputada do CDS disse que queria uma resposta muito curta e concreta por parte
do
Primeiro-Ministro.
E teve, é verdade. Mas como nós vimos aqui neste apanhado que o Rui Pedro nos apresentou, e o João Alexandre na sua magia, também há elogios, João Alexandre, a mostrar-nos aqui os bocadinhos do debate, viu-se que, enfim, os pedidos da cabeça de Eduardo Cabrita se sucedem. Isso de outras vezes, António Costa já disse que Eduardo Cabrita é um excelente ministro e o defendeu. Neste momento não fez nada disso, manteve total silêncio e só deu essa resposta curta que Cecília Meirelles pediu, portanto, teve o que pediu, verdade. Mas António Costa podia ter feito mais e não fez. E Eduardo Cabrita ficou na ponta de lá do hemiciclo, da bancada do governo, aliás, sossegado, e vamos deixem-nos estar ali sossegado.
E em política, e nós sabemos que há muitas maneiras de dizer a mesma coisa, não é? Mesmo que queiras dizer de facto que não conhecias o despacho, há 300 formas de contornar a coisa para proteger o ministro e para.
Acho que esta mostrou bem
desvalorizar
como é que está o estado e a situação de Eduardo Cabrita no governo neste preciso momento. Depois houve a parte da esquerda, que está ali à procura de compromissos da parte de António Costa, mais o PCP. Coisa que António Costa, que soubemos nós, reuniu-se nesse mesmo dia com o Partido Comunista, já nas negociações do Orçamento do Estado, aquela primeira reunião que se faz nesta altura do ano, desde que o António Costa é Primeiro-Ministro, com os partidos da esquerda para abrir esse processo. Já lá vamos, eu sei. Mas aí, mesmo aí, na questão da esquerda, foi tudo muito poucoxinho, não é? E depois houve aquela situação da oposição, muito caricata, que registámos e até achámos curioso, eu e a Mariana, que estávamos lá no plenário a seguir o debate, quando Telmo Correia vai fazer uma intervenção e fala na dificuldade da alternativa da direita. Quer dizer, não é nada que nos deixe boquiabertos, já tínhamos assistido às jornadas parlamentares do CDS, mas Telmo Correia ali a não deixar que naquele plenário e neste debate do Estado da Nação não ficasse também este pedaço de retrato do país, que é a alternativa. A oposição tem uma dificuldade enorme, e isto dito pela própria oposição. Portanto, eu acho que o melhor retrato do país neste momento não poderia haver.
Mariana, qual é que é a tua meia tigela de sopa?
Eu vou alinhar. Eu, neste momento, como tu falaste em férias, eu já penso mais em baldes de gin cheios e não de sopa, mas como ainda estamos a falar de sopa, também vou para o debate do Estado da Nação, que nos ocupou aqui os dias, e como a Rita estava a recordar, e aliás o João já tinha falado sobre isso, eu acho que, quer dizer, o que o governo consegue ou não fazer, ou o tom triunfal de António Costa que ele consegue aplicar no fim de um ano e meio de pandemia, só acontece porque não há quem o consiga contradizer, não é? Só me faz um bocadinho de confusão como é que, lá está, depois de um ano e meio de pandemia, crise económica, desemprego a subir, enfim, podíamos passar aqui o dia a enumerar as coisas que correram mal este ano e os problemas de gestão específica do governo e de problemas que têm a ver com pandemia, com saúde, que são coisas que tocam às pessoas, como é que a direita não consegue organizar o discurso de forma a aproveitar isso, não é? E eu acho que houve ali um momento um bocadinho sintomático, que foi quando o deputado do PS, o Carlos Pereira, agarra no resumo das respostas, das propostas do PSD para o PRR e começa a enumerar um investimento para cada área, e percebemos aí que a proposta do PSD é investir sempre menos do que o PS em áreas em que tem dito que falta investimento. E a resposta que nós temos do líder parlamentar do PSD, nós, pelo menos eu, estávamos ali à espera que tivesse outra réplica que justificasse aquilo, parece que se envergonhou um bocadinho e disse lá um tímido: ah, isto era um início de conversa. E com essa, enfim, dificuldade de mostrar um caminho alternativo, eu acho que até o Bloco de Esquerda, quando faz a sua intervenção, que é basicamente para justificar porque é que fez bem em romper com o governo, tem um discurso mais alternativo, em que mostra algumas propostas alternativas, do que propriamente a direita, e isso faz um bocadinho de confusão.
Rita Tavares, há pouco dizias, falavas precisamente desse tom diferente da esquerda. Tu notaste que António Costa fala de maneira diferente entre o PCP e o Bloco de Esquerda, e já agora pergunto-te qual é que é a tua sopa passada e se terá alguma coisa a ver com esse orçamento que aí
sim,
vai.
Sim, pode ser essa, faça-te à vontade, vá. É aqui melhor para o enfiamento da coisa. Então, o que é que há para dizer sobre isto? Sim, mas eu acho que não é de hoje essa diferença de tratamento entre o Bloco e o PCP, já vem de trás. Aliás, sempre foi diferente, na verdade, mesmo quando a geringonça corria.
Sempre houve um filho preferido.
Sim, sempre houve aqui um filho preferido. É verdade que essa relação é mais tensa neste momento com o Bloco de Esquerda, e ficou mais uma vez claro neste debate do Estado da Nação, com António Costa, sobretudo pela parte em que António Costa, ao PCP, diz coisas muito concretas, uhum, sobre onde está disponível para dar resposta às reivindicações do comunistas nas negociações para o orçamento do Estado para 2022. No caso do Bloco de Esquerda, honestamente, ficou-me a parecer que o que vai acontecer é um proforma. Uhum. Vão ouvir-se, vão discutir, debater, mas é um bocadinho para as câmaras, porque eu acho que, por acaso, gostava de ser uma mosca. Eu gostava sempre de ser uma mosca, evidentemente, até para ter informação mais precisa das reuniões, dessas reuniões, mas imagino que aquilo seja uma reunião, na minha cabeça, imagino Catarina Martins de um lado e António Costa do outro a falarem, sei lá, de outras coisas que não orçamento, porque o orçamento acho
despacham
que já não
aqueles primeiros 5 minutos do orçamento, então e a família,
então, e a
como é que está?
Como é que vai a vida? O que é que anda a ler? O que é que vai levar para ler para as férias? Acho que é mais agradável, porque de resto eles não vão chegar a entendimento mais facilmente, de facto, se calhar, se entender sobre a literatura de férias do que sobre o que vem no orçamento do Estado. Acho que há muito pouco onde eles possam entender. Não há vontade, sobretudo de parte a parte, mas pronto, querem ficar com este registro neste momento. Já com o PCP, a coisa rola de maneira diferente. António Costa precisa de um deles, não é? Para de um deles e de mais alguém. Para fazer esse número. Houve ali até um momento engraçado que registámos e até escrevemos sobre isso, que foi quando o Tiago Barbosa Ribeiro estava a intervir e faz ali o desafio também ao Bloco de Esquerda. Ele, que é um deputado do Partido Socialista, que começou a sua vida partidária no Bloco de Esquerda, uhum, precisamente.
Que é da ala esquerda do partido, peronista conhecido dos quatro e assumido.
E então a Catarina Martins, a dada altura, quando lhe responde, de forma hábil, não é? Agarra precisamente nisso, sem o dizer diretamente, mas dizer que deve estar a ser muito difícil. A ideia é que está a ser muito difícil para ele engolir algumas coisas que o PS o faz engolir na
até
comissão.
Porque o Tiago Barbosa Ribeiro é coordenador da Comissão de Trabalho.
Exatamente.
Portanto, a ironia fica.
Exatamente,
evidente.
Fica completa. Então, Catarina Martins fez questão de tocar ali nesse nervo de Tiago Barbosa Ribeiro. E ele estava agitado na bancada, a querer responder, e reparámos que António Costa, na bancada do governo, fez um ar de total desprezo para aquilo que Catarina Martins estava a dizer e fez assim ao Tiago Barbosa Ribeiro, como quem diz: deixa lá isso, deixa passar. Nem peças palavra para. Esquece.
Mariana, tivemos um António Costa dominador no debate, até nos tempos do debate, na ordem das intervenções.
Mariana, a tua sopa passada é a mesma?
Como é porque eu cheguei a esta altura do ano e depois eu só consigo pensar em orçamento e é uma chatice. Acontece-me todos os anos.
Vai de férias, Mariana.
Estou a precisar de uma prainha. Como a Rita estava a dizer, as reuniões já começaram e começaram pelo PCP, que foge como o diabo da cruz de admitir que está a negociar, ou seja, o PCP tem todo o interesse.
Não digas diabo, porque eles estão sempre a forçar a piada.
Ai, estou a chamar
diabo.
O diabo.
Mas é rico.
Quando uma pessoa dá por si, já chamou o diabo. O PCP, aliás, ontem o João Oliveira dizia-nos que só quer negociar a sério ou de forma concentrada, como ele dizia, depois das autárquicas. Tem lógica que o PCP não queira misturar essas discussões porque sabe que ainda tem aqui uma prova difícil nas autárquicas em que vai precisamente embater contra o PS em muitas câmaras muito importantes e tradicionais do PCP. E, portanto, o PCP tem de ir fazendo essa gestão cuidadosamente. O discurso não é de todo nem de ruptura, nem de confronto aberto. Embora, obviamente, os comunistas tenham de deixar evidente que, enfim, que não colam completamente ao PS e que têm de se proteger dessa narrativa, que é uma narrativa que o Bloco tem todo o gosto em colar ao PCP, não é? O Bloco está satisfeito e confortável neste momento porque se vê a aguentar-se bem nas sondagens, acha que o voto contra no último orçamento compensou e que o ano de pandemia só veio ajudar ao seu discurso e, portanto, pelo Bloco, ótimo, está de mãos livres, vê o PCP como o partido que pode, enfim, retratar como a muleta do governo, e Catarina Martins fica aqui como o rosto da oposição da esquerda, a esquerda que dá alternativas e tal. Portanto, para o Bloco neste momento, como a Rita estava a dizer, acho que é perfeito esta situação no sentido em que pode. Obviamente vai reunir, não vai dar uma posição de intransigência logo de início, e nem isso é bom para ninguém, mas de facto, se não chegarem a acordo, e o Bloco voltou a apresentar as prioridades que romperam um acordo há um ano, portanto será improvável que desta vez o PS tenha uma epifania sobre leis laborais tal, por exemplo, que a coisa mude. Tem sempre este argumento que é: o eleitorado está a compreender a nossa posição, portanto não temos razão para mudar.
E João Alexandre, como é que é esta história de o Bloco de Esquerda vai reunir-se com o Governo, mas não esperam nada nem de um lado nem do outro, portanto é para a fotografia, que nem sequer existe, muitas vezes é discreta. O PCP já reuniu, mas diz que só depois das autárquicas é que...
Eu acho que esse ponto do só depois das autárquicas é muito importante, e há aqui um texto essencial...
Ixi.
Escrito por Mariana Lima Cunha e Rita Tavares, que está no site do Observador, que fala sobre isso mesmo. E eu queria assinalar também o facto de António Costa esteve ontem a apresentar os candidatos em Almada e em Évora. Olha, que duas autarquias tão importantes também para essa batalha entre o PS e a CDU. E já ontem percebemos também por Inês de Medeiros, que vai ser a candidata do PS em Almada, frente à histórica Maria das Dores Meira, que está ainda em Setúbal, mas que vai tentar colocar a CDU de novo na Câmara em Almada, que não vai ser pera doce, e que vai haver aqui, não sei se um lavar de roupa suja, mas que vai ser muito complicado. Portanto, eu aqui acho que não há razão para sermos moscas, porque vai estar à vista de todos e vai ser uma coisa pública, mas estou muito curioso para perceber de que forma é que, por exemplo, os resultados em Évora e em Almada não vão depois condicionar aquilo que serão essas negociações. Obviamente que já todos perceberam mais ou menos que haverá, no fim de contas, esse entendimento, resta saber em que medida e quão caro vai vender o PCP também esse mesmo entendimento com o Partido Socialista.
Muito bem, e o tempo chega ao fim desta primeira parte. Nós regressamos na segunda parte com o convidado, que é o Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, Paulo Colasso. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soaz. O convidado desta segunda parte é o Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, Paulo Colasso, que esta semana teve uma decisão que lhe foi desfavorável, digamos assim, do Tribunal Constitucional. Começaria mesmo, antes de mais, bem-vindo, Paulo Colasso.
Olá, Rui.
Começaria por aí. A sanção que propôs para o líder parlamentar do PSD foi anulada pelo Tribunal Constitucional. Adão Silva sugeriu que se devia demitir. Vai apresentar a demissão?
Eu acho que isso é um disparate. É um disparate eu demitir-me, porque nenhum juiz se demite porque um juiz de uma instância superior, se diz uma coisa diferente, não é? Senão já não havia juízes. Não pode ser assim. Mas acho mais absurdo essa ter sido pelo Adão Silva dito que eu me devia demitir, porque ele diz isto menos de uma semana depois do Tribunal Constitucional ter dito que ele mandou os deputados do PSD votar uma lei inconstitucional.
Portanto, ele é que se devia demitir?
Não estou a dizer que ele se devia demitir. Eu estou a dizer que é um absurdo as pessoas demitirem-se por causa das decisões do Constitucional. O Presidente da República devia ter-se demitido, então. Porque o Constitucional diz que o Presidente da República promulgou uma lei inconstitucional. Os líderes de bancada que pediram aos seus deputados que votassem os apoios sociais deviam todos demitir-se. Se isso criar regra, quando sai uma decisão do Constitucional, os jornalistas, em vez de perceberem qual é a decisão, vão tentar perceber quem é que tem que se demitir.
E acha que Rui Rio concorda com Adão Silva nesta ideia de que se devia demitir?
Não sei, não falei com o Presidente do Partido.
Mas não costuma falar? Não tem esse tipo de relação?
Não costumamos falar, mas eu só sou Presidente do Conselho de Jurisdição desde o último Congresso. Portanto, eu não era membro do Conselho, era membro do Conselho de Jurisdição, mas não era Presidente. Portanto, não sei que tipo de relações existem entre, ou que existiram entre os Presidentes da Jurisdição anteriores a mim e os líderes do Partido. Desde que eu sou Presidente do Conselho de Jurisdição, não falei nessas condições com o líder do partido.
Já anunciou ontem que vai apresentar recurso. Há muita gente que tem dúvidas de como é que se recorre numa decisão do Tribunal Constitucional. Já agora, em que é que se baseia essa decisão e o que é que leva a crer que os mesmos juízes vão votar de maneira diferente sobre factos que eles sabem que são iguais?
As deliberações das secções do Tribunal Constitucional podem, dessas decisões, pode haver recurso para o pleno. Conjunto de circunstâncias especiais, só pode ser alegada matéria de direito, e daquilo que eu li, daquilo que eu estudei, é possível fazer esse recurso e eu recorrerei. Porquê é que eu quero recorrer? Há duas causas de anulação da deliberação do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD que puniu o deputado Adão Silva. O deputado, não na condição de deputado, mas na condição de líder parlamentar. E o Constitucional diz duas coisas. Diz, primeiro, que quando eu notifiquei o presidente da direção do grupo parlamentar do PSD na pessoa da secretária da direção do grupo parlamentar do PSD, não devia ter feito assim. Portanto, o líder parlamentar não se vê notificado na pessoa da sua secretária. E o segundo argumento, portanto, isto é uma questão formal. O segundo argumento é que eu não devia ter reconhecido o caráter vinculativo da moção aprovada em Congresso sobre a questão da eutanásia através de uma deliberação de arquivamento, mas sim através de um parecer. Portanto, eu devia ter dito em parecer que a moção era vinculativa. O Tribunal Constitucional considera que a moção só é vinculativa porque o Conselho de Jurisdição lhe atribuiu o caráter vinculativo. Aquilo que eu preciso de provar ao Tribunal Constitucional, e que se calhar não fui diligente ao ponto de o provar da primeira vez, é que a moção aprovada em Congresso sobre a eutanásia não é vinculativa porque o Conselho de Jurisdição disse que ela era vinculativa. Ela é vinculativa desde o momento em que é aprovada pelo Congresso. Portanto, quando a 16 de outubro eu reconheço o caráter vinculativo, eu, o Conselho de Jurisdição, reconheço o caráter vinculativo daquela moção, é apenas o Conselho de Jurisdição dizer que ela tem caráter vinculativo e tem-no desde 8 de fevereiro de 2020. Desde essa altura. Porquê? Porque é nessa altura que ela é aprovada, é nessa altura que ela ganha o caráter vinculativo. Eu podia não ter dito nada sobre aquela moção, que ao mesmo tempo ela tinha caráter vinculativo.
Mas pode dar-nos algum exemplo com essa dimensão de um referendo à eutanásia que tenha sido aplicado no Parlamento, de uma moção setorial votada em Congresso?
Não me lembro de ter o Congresso alguma vez ter pedido ao partido para ouvir os portugueses em referendo sobre qualquer matéria. Não me lembro, pode ter acontecido. Mas o passado não me obriga a decidir como o passado aconteceu. Não é? Não houve nenhum pedido anterior a este, que eu me lembre, sobre isto.
Com esta dimensão.
Com esta dimensão. Uhum. E havendo um pedido, não se espera que o Conselho de Jurisdição tenha uma decisão política.
Mas a regionalização, por exemplo, é uma matéria que exige referendo, segundo a Constituição. E em 2016, o Congresso do PSD aprovou moções setoriais para que existissem tanto eleições primárias como que se defendesse a regionalização. Nessa altura estávamos noutra liderança, o líder era Pedro Passos Coelho, o líder parlamentar era Luís Montenegro e o secretário-geral Matos Rosa. Eles deviam ter tido sanções similares?
A questão não está nas lideranças. A questão está nos pedidos ao Conselho de Jurisdição. Eu não me posso pronunciar sobre coisas de outro tempo, não é? Não conheço...
Mas não tem uma opinião sobre o que é que se devia ter acontecido nesse caso?
Precisava de estudar, não é? Precisava de olhar para os factos. Mas quando eu sou confrontado com um pedido de atribuição de caráter vinculativo de uma moção, eu primeiro tenho que dizer que não sou eu que atribuo o caráter vinculativo. Quem o atribui é o Congresso. E, havendo um pedido, eu tenho que responder rigorosamente àquele pedido.
Mas porquê que não defendeu a mesma forma de sanções? Porque na altura já tinha responsabilidades no Conselho de Jurisdição também.
Porque não há pedido.
Portanto, se ninguém tivesse suscitado isto, o Conselho de Jurisdição não teria feito nada.
Nada. Porque
teria ficado em silêncio com essa...
Há mais de 20, 30 anos que o Conselho de Jurisdição adotou o princípio do pedido. Há pedido, há pronúncia. Porquê que não pode ser ao contrário? Porquê que o Conselho de Jurisdição não pode, por sua iniciativa, ou não deve, por sua iniciativa, ir atrás dos militantes, ir atrás dos dirigentes? Porque passaria a ser um órgão discricionário. Eu vou atrás deste hoje e não vou atrás daquele amanhã. Porquê? Porquê é que só vou atrás deste hoje?
Precisamente por dizer que isto não é uma decisão política. Nós há uns tempos tivemos aqui o Adão Silva na Vichy Soase. Ele dizia que isto era uma tentativa de diminuírem Rui Rio publicamente e até falava dos brutos que lhe tentam meter uma faca nas costas. Identifica-se com alguma destas críticas? Isto tem... É alguma coisa contra o Presidente do Partido?
É curioso porque o meu nome é Paulo César. E é contra os Césares que os brutos aparecem. Não é? Eu sou Paulo César. E, portanto...
Então quem é que é o Brutus nesta história?
Não faço ideia. Mas há uma coisa que eu lhe posso dizer. Nós só atendemos ao princípio do pedido. Há pedido, há pronúncia. Não há pedido, não há pronúncia. No dia que eu, por minha iniciativa, começar a pôr processos aos dirigentes, às estruturas do partido, eu vou ter que ter um membro da jurisdição atrás de cada militante, atrás de cada concelhia, atrás de cada distrital. Não é isso que se pretende. Pretende-se que o Conselho de Jurisdição se pronuncie sobre as matérias que é perguntado. Não é perguntado, não se pronuncia. Portanto, é normal que quem esteja debaixo de fogo responda da forma como pretende responder. José Sócrates também diz que é a justiça que está atrás dele. É assim, as pessoas que têm a justiça, que têm os órgãos de jurisdição atrás de si, respondem como entendem que devem responder. É livre a sua resposta. A minha atuação não é livre. A minha atuação é balizada pelas regras do partido. E é assim que eu atuo. E há 13 anos, veja, na próxima sexta-feira, eu, quando me disseram, convidaram a vir cá, eu estive a ler algumas coisas e apercebo-me que na próxima sexta-feira eu faço 13 anos de mandato no Conselho de Jurisdição do partido. É a primeira vez que alguém diz que eu sou parcial. É a primeira vez que alguém diz que eu tenho um interesse. É a primeira vez que alguém vem dizer que a jurisdição se move por interesses políticos. Isto é de uma gravidade que eu não me lembro de ter visto no passado.
O Paulo não foi até vítima, não, se calhar é exagerado dizer bullying político, mas falou para cadeiras vazias no Congresso, de alguma forma foi até desvalorizado, até pela própria direção, quando apresentou o candidato, talvez alternativo na altura, Fernando Negrão, talvez pensou que podia vencer com facilidade ou não, não importa agora.
Pedro, foi a primeira vez que eu me lembro, eu desde miúdo que vou a congressos, é a primeira vez que eu me lembro que a mesa do Congresso não anunciou as candidaturas alternativas às da liderança. É a primeira vez.
Mas eu ia mais à frente, que o Conselho de Jurisdição não tem um espaço, portanto o Paulo, quando trabalha, é através da sede do partido. Sente-se bem tratado pela direção, pela Secretaria-Geral, sente-se bem acolhido pelo partido?
Eu, quando vou à sede do partido, normalmente ela está um bocado vazia, mas estão lá quem? Os funcionários do partido, que são pessoas que me conhecem desde muito novo. e tratam-me...
Eu vou reformular então. Há hostilidade da direção relativamente ao Conselho de Jurisdição ou ao seu presidente ou não?
Não sei, porque quando eu lá vou, não costumam estar.
Mesmo que não seja física, geralmente há essa hostilidade da Comissão Permanente para o Presidente do Conselho de Jurisdição? Ou não sente isso e sente-se perfeitamente confortável?
Vocês leram as coisas que foram escritas e que foram ditas. Leram os comunicados. Leram certamente que eu fui chamado stalinista. Eu não conheço um insulto maior a um democrata do que chamarem-lhe stalinista ou
Paulo Clássico, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Nazista. Então, tendo em conta isto que nos está a dizer e essa dificuldade de relacionamento e aquilo que já nos disse há pouco, que pouco fala também com a direção do partido, pouco ou nada, isso quer dizer que para haver aqui uma espécie de tréguas, alguém terá de sair de um lado ou do outro?
Nós temos todos saída marcada, próximo congresso.
Não, mas até lá?
Até lá, cada um cumpre as suas funções.
Portanto, quer dizer que pode continuar a haver aqui uma espécie de guerra aberta dentro do PSD até que mandatos terminem?
Veja, a guerra não é entre a jurisdição e as partes. A guerra é entre as partes. A jurisdição não está em guerra. A jurisdição decide sobre aquilo que as partes dizem. Quem está em guerra são as partes.
Olha, gostava de não deixar aqui nada para trás e há bocado estava aqui atenta quando disse que quando vem à sede do PSD encontra normalmente vazia, disse mais do que uma vez aqui. O que eu lhe queria perguntar é se está a querer dizer alguma coisa sobre a direção do Rui Rio. Está ausente, é isso?
Não, não está ausente. Foi-me perguntado se há hostilidade. Eu quando vou à sede não encontro pessoas que me são hostis.
Mas aí não
encontro
tem...
os funcionários do partido, de quem gosto muito e que me ajudam muito e que me alertam para erros que eu possa cometer, que me ajudam para coisas que preciso de saber. E, portanto, com os funcionários do partido, são as pessoas que eu encontro na sede, tenho a melhor relação. Sempre que lá vou, sinto-me bem acolhido. Foi só isso que eu quis dizer. Não quero dizer que estamos órfãos de direção. Bem pelo contrário. Okay. Não estamos órfãos de direção. Mas na sede não sinto hostilidade, porque na sede só estão pessoas que me sorriem.
Apoiou o Rui Rio em 2018 contra Santana Lopes? Em que momento é que deixou de apoiar o Rui Rio e qual é que foi?
Nunca, nem hoje. Nunca deixei de apoiar o Rui Rio, nem hoje.
Mas isso quer dizer que
votou em Rui Rio nas últimas diretas?
Se votei em Rui Rio, isso, o voto, cada um dirá o que entende.
Mas isso quer dizer que, apesar da discordância, ou pelo menos desta questão que diz que não é pessoal, que tem que ver apenas com o cumprimento de regras, apoia Rui Rio enquanto líder do PSD, mas tal não significa que considere que seja o melhor líder possível do PSD?
Eu apoio Rui Rio, gosto do Rui Rio, isto pode parecer estranho dizer isto, gosto. Gosto daquela personalidade, gosto de um homem que sabe o que quer. Do ponto de vista ideológico, somos muito próximos, muito parecidos. O Rui Rio é um sacarneirista, eu também sou, mas sou um sacarneirista.
Mas chamaram-lhe stalinista, isso não mudou a sua opinião?
Não, não. O que os outros pensam sobre mim não faz mexer o que eu penso sobre os outros.
Em 2018, encontrámos-nos em vários eventos, o Paulo estava na candidatura de Rui Rio e foi até uma das pessoas que mais o ajudou nessa parte preparativa da campanha contra Pedro Santana Lopes, pelo menos estava em algumas
ações.
Estive
lá, não fui preponderante.
Mas isso não aconteceu nas diretas seguintes, e isso tem um sinal, é porque já não o apoia da mesma forma.
Não, não aconteceu nas diretas seguintes, mas não tem a ver com apoiar ou não apoiar o líder. Eu achei que estava a fazer um percurso para me candidatar pela primeira vez a presidente do órgão, e entendi que serviria melhor esse propósito se eu estivesse equidistante. Como sempre estive. Há uma coisa que as pessoas não sabem. O público geral não me conhece. Quem me conhece são os militantes do PSD. Quando o Dr. Rui Rio foi candidato pela primeira vez, eu era membro do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD. Era membro do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD. Estava num lugar-chave para decidir qualquer coisa em benefício do Dr. Rui Rio se houvesse algum problema. O que é que eu fiz? Pedi escusa no Conselho de Jurisdição. Disse aos meus colegas, eu quero apoiar o Dr. Rui Rio, qualquer assunto que venha à baila sobre o processo eleitoral para a liderança, eu escuso-me de me pronunciar. Houve gente da candidatura que disse, foste parvo, estavas lá, ajudavas o Rui Rio em qualquer problema. Não posso. Por muito que eu queira que o Dr. Rui Rio ganhe, não pode haver uma única mácula nem qualquer decisão.
Já que fala em ganhar, deixa-me perguntar-lhe, acredita que a liderança de Rui Rio vai sobreviver ao próximo combate político, às autárquicas?
eu não sou uma figura política do partido. Portanto, a minha opinião é irrelevante sobre isso.
Mas, portanto, acredita ou não? A pergunta mantém-se.
E a minha resposta
tendo em conta aquilo que tem sido a liderança.
A minha resposta mantém-se. Eu não sou um presidente distrital, não sou um comentador do partido. Portanto, o que eu penso
mas
sobre
é
isso...
Mas é um militante do partido também, não é? Tem direito à sua opinião.
Tenho. Isso faz lembrar uma anedota comunista que contei no outro dia.
Força.
Quer que eu conte? Eu conto.
Temos de avançar, não temos aqui muito mais tempo para anedotas, deixe-me ser aqui força. Também claro nisto, mas deixe-me perguntar-lhe aqui outra coisa. Tendo em conta que não tem essa opinião e que diz, pelo menos, não ter, o que é que seria um bom resultado para o PSD, independentemente aqui de ser Rui Rio ou não ser Rui Rio?
Um bom resultado para o PSD é termos poder no dia a seguir às autárquicas.
Mas é, isso poder. É mais câmaras? Como é que isso se materializa?
Isso não é mais câmaras. Ganharmos uma câmara muito pequenina não nos dá poder. Dá-nos poder se influenciarmos a política nacional através das autárquicas.
Tem de ganhar Lisboa?
Não estou a dizer que tenha de ganhar Lisboa, mas nós temos Lisboa, temos Coimbra, temos Porto, temos Funchal. Poucas pessoas falam do Funchal e eu acho que nós vamos ganhar o Funchal porque temos um grande candidato e está a ser feito um grande trabalho no Funchal. E o PS no Funchal só faz as neiras. Portanto, vamos ganhar o Funchal. Mas é preciso ganhar o Funchal, é preciso manter uma grande Câmara, onde temos também um grande candidato, que é Ponta Delgada, e que vai ganhar certamente Ponta Delgada. Agora, ganhar Funchal, ganhar Ponta Delgada, é muito importante, mas é também importante ganhar grandes câmaras no continente.
Mesmo que não seja após as autárquicas, vai-se colocar um dia a sucessão de Rui Rio, seja em fevereiro no Congresso ou não. Nessa data marcada.
Sim, um dia todos somos subjetivos.
Exatamente. Descansa ao ver nomes como Paulo Rangel, Carlos Moedas.
São grandes dirigentes, são militantes com muita capacidade, com muita qualidade, que os portugueses conhecem.
Há algum que se sinta mais próximo? Não.
Não é uma pergunta que eu deva responder, porque isso pode depois trazer alguma dúvida sobre qualquer decisão que eu venha a tomar. Mas eu neste momento não tenho candidato, porque não os há, não há congresso, não está nada marcado, portanto não tenho candidato. E quando tiver candidato, é um candidato para mim, para eu saber que eu o apoio, para saber que eu voto nele, mas não é o candidato que eu vou defender se houver algum problema.
Muito bem, Paulo Classe, temos mesmo que avançar. Também costuma contar algumas histórias do PSD, mesmo na Universidade de Verão do PSD. Se conhecer alguma anedota comunista em 30 segundos, pode contá-la, mas tem que ser 30 segundos.
Muito bem.
Conta aqui a contar.
Um dirigente, era essa mesmo. Um alto dirigente do Partido Comunista perguntou a um cidadão: olha, o senhor, o que é que acha da situação política? Bem, eu concordo com o editorial do Pravda desta semana. Ah, muito bem, mas você não tem uma opinião? Tenho, mas não concordo com ela. Concordo com o editorial do Pravda.
Muito bem, é com assim que avançamos para a próxima fase da nossa refeição, que é o carne ou peixe. Paulo Colasso, a quem daria a maior sanção? A Dom Silva ou Paulo Mota Pinto?
Paulo Mota Pinto, porque sabe o que faz.
E preferia ser assessor do Primeiro-Ministro Paulo Rangel ou do Primeiro-Ministro Carlos Moedas?
Desculpa, não percebi a pergunta.
Perguntava-lhe se preferia ser assessor de um Primeiro-Ministro Paulo Rangel ou de um Primeiro-Ministro Carlos Moedas?
Paulo Rangel.
Sobre quem preferia contar uma anedota, Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?
Fernando Medina, acho que é mais risível.
E quem é que convidaria a discursar numa universidade de verão do PSD, António Costa ou Catarina Martins?
Catarina Martins, o mais diferente é o que nos ajuda a perceber melhor onde é que nós estamos.
Muito bem, vamos então avançar para a última parte da nossa refeição, que é a sobremesa, e a música que Paulo Colasso escolheu também já a cantou, e tínhamos aqui, João, a possibilidade de...
Vamos a isso.
Cidade sem muros nem ameias, gente igual por dentro, gente igual por fora, onde a folha da palma afaga a cantaria. Cidade do homem, não do lobo, mas irmã. Capital da alegria, braço que dorme nos braços do rio, toma o fruto da terra. É teu, a ti o deves, mas só ti.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.